Sempre trazemos uma palavra que o Senhor move no nosso espírito. E dessa vez é um pouco diferente. Dessa vez fomos movidos para olhar para Jesus nas características, no caráter de Jesus. E vocês que nas igrejas, na casa, acompanham esse ensino de casa em casa, já devem ter percebido isso. E então achamos por bem trazer as meditações sobre o mesmo tema, para que o tema não se perca, de tão grande importância, não se perdesse como a simples... algum simples comentário que se pudesse ter feito apenas na igreja, na casa, onde tem tantas outras coisas que se faz, né? Se ora um pelo outro, se move nos dons. Então, eu fui incumbido de meditar sobre essa palavra do maravilhoso conselheiro. Saí da estaca zero, né? Para estar aqui com vocês, repartir alguma coisa. E eu disse para o Zé, olha, se a congregação não aproveitar nada, eu fui muito edificado por essa busca de saber quem é esse maravilhoso conselheiro. É claro que maravilhoso conselheiro faz parte de um texto lá de Isaías 9:6, né, que todos nós conhecemos. Conhecemos? Como é que é? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Então, esse é Jesus. Esse é Jesus, profetizado antes que ele tenha se tornado homem. Há muito tempo atrás. Eu não gosto de dizer do Velho Testamento, porque tudo que é velho é ultrapassado, né? Mas o Antigo Testamento é tudo que foi dito há muito tempo, tudo que existe há muito tempo. Então é o Antigo Testamento. Bom, começamos então. Eu que gosto de ir um pouco atrás do que as palavras significam, eu fiquei meio confuso, porque eu não entendo nada de hebraico. Nem aqueles desenhinhos para mim, tudo é... não faz sentido, né? Então, eu tive que pegar ajuda de quem entende. E aí eu fui ver o que é, porque alguns separam maravilhoso de conselheiro, né? Que sejam duas coisas. A gente olha assim, bom, mas é sempre um substantivo e um adjetivo, né? Um conselheiro maravilhoso, um Deus forte, um Pai eterno, né? E aí eu pensei, aí eu fui olhar no hebraico assim, ó. O maravilhoso é um sujeito. Aí eu fiquei já confuso, né? Porque o conselheiro é um verbo. Aí eu imagino que é difícil traduzir uma língua diferente, que se expressa diferente para o nosso português. E eu acho que os tradutores fizeram bem em colocar maravilhoso conselheiro, né? Mas como eu entendo um pouquinho de grego, eu fui na Septuaginta para ver como aqueles antigos rabinos traduziram o Antigo Testamento para o grego. E eles traduziram assim, um mensageiro de grande conselho. Nos edifica, não? Este é Jesus. Ele veio para nos trazer uma mensagem de grande conselho. Agora, eu fiquei perguntando um pouco... o que isso muda a minha vida? O fato de você saber que Jesus é um maravilhoso conselheiro, já mudou a nossa vida em algum momento, em alguma coisa? Amém? Alguns sim, né? Alguns ficam apenas observando e assim, se deleitando em Jesus mesmo, né? Pensando assim, que maravilhoso esse grande conselheiro. Mas eu gostaria de meditar naquilo que é prático para nós. O que que isso mexe comigo? Que atitude eu tenho que ter diante desses conselhos? Então, vamos lá. Primeiro que nós, como discípulos de Jesus, nós declaramos que queremos ter o caráter de Jesus. Queremos ser formados à imagem de Jesus, né? Tem uma definição muito, muito boa que caráter, ele identifica a diferença de uma pessoa da outra. Se nós aplicarmos para Jesus, fica bom, né? A gente olha para Jesus, vê o caráter dele e vê o nosso caráter. Se nós somos discípulos de Jesus, nós queremos ser como Jesus. E aí nós entendemos o que está diferente em nós do que e que deveria ser igual a Jesus. Foi dali que eu parti, para mim. Um pouquinho adiante, bom, podemos botar na tela, em Isaías 11, nós estávamos em Isaías 9, agora vamos para Isaías 11, no versículo 2, mostra um pouquinho desta maravilha, desse conselheiro maravilhoso, nesse versículo 11, 2, Isaías 11, 2. Isso, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? É o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, um Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bom, só isso já nos faz ter total confiabilidade neste conselho. Se nós entendêssemos que Jesus tem tudo isso, nós jamais pensaríamos em seguir outro conselho, não é? Pensa bem, de toda a força, todo entendimento, todo conhecimento, todo conselho, todo temor, não há outro, não há outro. Mas, infelizmente, e vocês vão concordar comigo, que nós temos a tendência de ouvir muitos conselhos. E às vezes nós não selecionamos muito bem, nós vamos ouvindo qualquer coisa e achamos às vezes que nós vamos ter maturidade para saber o que é certo, o que é errado. Ficamos um pouquinho ouvindo coisas que para mim são um risco. De ouvirmos qualquer coisa. Você já deve ter ouvido, muitas vezes, quando discipulamos, a gente diz assim, para quem ajudamos, né? Tem muitas pessoas novas na fé e elas precisam ser ajudadas, nós já somos um pouco mais andados, e aí nós tentamos ajudar, e aí eu já ouvi assim, bom, existe o seguinte, existe o princípio de Deus que está claramente declarado aqui, e existe um conselho. Eu não partilho muito assim, vocês me desculpem que às vezes eu critico, né? Mas vocês avaliem e pensem comigo. Eu não partilho muito desse pensamento. Primeiro, porque Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, conselho de ímpio, a princípio, ele deveria ser ignorado. Né? O que é um ímpio? O ímpio é aquele que não crê. Ímpio é aquele que não tem fé no Senhor para poder ver as coisas do ponto de vista de Deus. Então, tiramos o ímpio. E olha aqui. A gente escuta muita coisa do ímpio, né? É claro que eu não estou falando de que muitas vezes nós temos um problema técnico para resolver, né? E tem técnicos muito bons em muitas áreas que não creem em Deus. E o conselho deles não é totalmente inválido. Mas, às vezes, nós pegamos conselhos que nos limitam a este mundo, que nos não ultrapassam a linha da fé. Porque às vezes as coisas naturais, elas são apenas intelectuais e não nos dão uma visão eterna. E Paulo diz, né, as coisas naturais, elas passam. As que ficam são as eternas. As que a gente vê são naturais, e as que a gente não vê são eternas. Ora, então, se alguém que não crê, não vê as coisas eternas, pode errar muito fácil num conselho. E também penso assim, que quando falamos de conselho espiritual, porque estamos edificando em nossos discípulos, ou em nossos, na verdade, são de Jesus, né? Que nós edificamos nos discípulos de Jesus aquilo que Jesus ordenou. Então, nós não temos como aconselhar diferente do que aquilo que realmente edifica eles espiritualmente, não é? Gostei do amém. Como diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vós? Não diz assim? Aí, o texto está lá, pode botar, né? Está em Colossenses 3, 16 e 17. A palavra nos orienta a sermos Colossenses 3. Qual é a condição de podermos instruir e aconselhar-nos mutuamente? É que a palavra de Cristo, Cristo que é a própria palavra, né, habite ricamente em nós. Porque aí a nossa instrução, o nosso conselho vai ser conforme Ele. Né? Paulo não ia dizer isso se fosse uma premissa para podermos instruir e aconselhar. E fala mutuamente em toda sabedoria. Olha, onde está toda sabedoria? Está nele. Louvando a Deus com salmos e hinos. Eu fico pensando assim, quando eu li esse texto agora, fiquei pensando assim, às vezes a gente aconselha o cara assim, né? Vou fazer uma coisa hipotética, que não é real, né? Porque daí vocês não se atrapalham, nem eu. Alguém chega assim, olha, eu estou apaixonado por essa moça, né? Aí, eu que sou meio desconfiado dessa moça, eu digo para ele assim, ah, dá uma segurada, não é bem assim, sei lá, dou uma água fria no cara, né? Como é que esse rapaz vai sair louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais? O conselho de Deus tem que trazer alegria no espírito. Tem que trazer louvor ao Senhor, porque o Senhor revelou a sua vontade. Seja esse conselho aparentemente bom ou mal, né? Por quê? Porque se fosse pelo princípio, diríamos assim, bom, esse rapaz está apaixonado por uma moça que não crê no Senhor. Bom, então, a Bíblia, a gente abre lá, né? Diz assim, não vos ponhais em jugo desigual. Daí mata a charada e acabou, né? Mas às vezes não é isso. Às vezes é tão sutil a diferença. Por isso que temos que ter o Espírito Santo para nos guiar a isso, a verdade de Deus. Mas deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês. Estávamos lendo Provérbios em nosso retiro de presbitério. E às vezes a gente acha que provérbios são aqueles pensamentozinhos assim, né? Não. Provérbios são palavra de Deus. Em Provérbios fala da sabedoria personificando em Jesus. E se olharmos no capítulo 1, versículo 20, diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade, e vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria, e vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho. Então, conselho não é uma coisa opcional. O conselho de Deus não é uma coisa opcional. E não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror, quando chegar o terror, chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobreverem o aperto e a angústia. Então, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, dos seus próprios conselhos, se fartarão dos seus próprios conselhos. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É claro que essa palavra é bem dramática assim, né? Mas o que Deus está dizendo é que há consequências. Há fruto daquilo que nós desobedecemos. E sejamos crédulos ou incrédulos, né? Mas a verdade é que a sabedoria, se alguém precisa dela, como já foi lido em Tiago, o Senhor dá. Vamos adiante. A gente tem ouvido muito assim, muito, não sei, depende de cada um, mas ouve assim, eu estou seguindo fulano de tal, né? Tem tanto blog por aí, né? Eu estou seguindo. Aí eu, às vezes, eu ligo a televisão e passo por um canal e os caras felizes, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Bom, pelo menos estão lá afirmando todos os dias a convicção deles. E nós? Você e eu? Quem estamos seguindo? Para concluir o Antigo Testamento, porque daí eu vou para o Novo, eu quero ler Isaías 28. Estava no nosso, na nossa leitura da semana retrasada, né? Só três versículos. Capítulo 28 de Isaías, versículo 23 diz assim: Preste atenção e ouça minha voz, sejam atentos e ouça o meu discurso. O 26 diz assim: Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. E o 29 termina assim: Também isso procede do Senhor. Ele é maravilhoso conselheiro, grande em sabedoria. Amém? Bom, isso são coisas do Antigo Testamento, porque Jesus não havia sido revelado. Agora Jesus é revelado e eu queria trazer expressões de homens que andaram com Jesus. E o primeiro deles está em João 7. João 7, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 19. O 10 diz assim: Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Essa festa era a festa dos tabernáculos. A festa das tendas. Ora, os judeus o procuraram na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões, porque uns diziam: ele é bom. E os outros afirmaram: não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? E Jesus lhes respondeu: meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A festa dos tabernáculos levava 7 dias. Ela foi instituída lá, quando saíram do Egito, porque eles iam ser peregrinos. E o Antigo Testamento mostra uma coisa que não mudou ainda. Nós ainda continuamos sendo peregrinos, né? Na festa, eles vinham de todos os lugares, né? Subiam a Jerusalém e faziam aquelas tendas de folha de palmeira e ficavam morando ali 7 dias. Então, se consegue imaginar um monte de cabaninhas, assim, um monte de tendinhas, assim, né? E afluía para Jerusalém toda essa turma. E é claro que imagina, todo mundo indo para lá, né? Os fariseus eram assim, os suprassumos, né? Eles eram os que dominavam a lei, eles eram aqueles que ditavam as coisas e quem queria ser bem conceituado era aquele que seguia o conselho dos fariseus. Então, esses começaram a ver de que o povo judeu estava começando a se dividir, né? Por quê? Porque havia um homem falando de outras coisas diferentes. E aí começava a ouvir: não, mas aí, né? Aquele não, é ele, cara, não, cara, não é da nossa turma, né? E começava essa murmuração toda. Eu imagino esse burburinho na cidade, assim, né? As posições que cada um tomava e tentava, ficava aquela murmuração no fundo, não é, cadê Jesus? Né? Ninguém falava nada, mas aquele burburinho por trás ficava ali. Eu estou tentando montar um cenário porque nós vamos entrar mais adiante, né? Mas havia claramente um posicionamento dessas pessoas em relação aos fariseus e a Jesus. Chega uma hora, eu acho que está, deixa eu abrir aqui, 32. Ah, isso mesmo. 32, assim, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, né, os inimigos de Jesus aqui, juntamente com os principais sacerdotes, decidiram uma coisa, enviaram guardas para o prender. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos prender esse cara. Se ele ficar preso no meio da festa, acabou a murmuração, o burburinho, né? Ele está preso e nós aqui dominamos a festa. Tudo bem, mandaram prender Jesus. E o texto continua, parece que os guardas foram, né? E o texto continua. Jesus disse, ainda por um pouco tempo estou com vocês e depois irei junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então começa aquela discussão. Que é esse? Quem é que é esse Jesus? E o povo se divide, está lá embaixo, né? Deixa eu ler uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que me edificou muito. No último dia, no versículo 37, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, o último dia era o gran finale, era o ápice da festa. Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bom, só essa palavra já é uma grande revelação. Mas ela tem uma relação com a festa dos tabernáculos. Porque lá em Zacarias, bem no finzinho de Zacarias, não precisamos ler, vocês podem ver depois, vocês vão ver que Deus instituiu várias festas no povo de Israel, e uma lá do começo era as primícias. Né? As primícias eram quando surgiram os primeiros feixes de trigo, eles traziam e o sacerdote movia todo aquele, vocês podem ler lá em Levíticos 23. E em Zacarias, o profeta faz uma ameaça. Ele diz assim, quem não vier para esta festa, o Senhor vai reter a chuva sobre a sua colheita, né? Sobre a sua semeadura. Na verdade, imagina que todos ali ou eram criadores de ovelhas, ou sei lá, plantavam, né? E Israel tinha muita dependência de chuva, a região. E aí chega Jesus e se apresenta como alguém que tem água viva. Faz diferença isso dentro do contexto. E diz ainda, quem vier a mim não terá sede. Fluirão do seu interior rios de água viva. Que contraste, né, com as coisas da lei e agora a graça se manifestando. Então esse era o grande fim. E parece que os guardas estavam rondando por aí e estavam ao redor dessa história aí porque queriam prender Jesus. Mas o texto não diz. Eu acho que até os roteiristas de Hollywood devem ter aprendido, né, essa técnica. Assim, a gente foca, depois desfoca, vai, né, vai depois junta todas as histórias, né? Aí, quando Jesus fala isso, o povo se divide, né? Uns dizem, esse é verdadeiramente o profeta lá profetizado com Moisés. Né? Outros diziam, ele é o Cristo, o Messias, né? Outros perguntavam, por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi? Isso aí já é ignorância, porque eles nem estavam sabendo. E da aldeia de Belém, de onde era Davi? Houve divisão entre o povo por causa dele. Queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? E eles responderam, esta é a palavra que eu queria deixar conosco, desses guardas, que não tinham nenhum compromisso de estar do lado direito ou esquerdo, eles só estavam desempenhando uma função de ir lá prender Jesus. Eles disseram o seguinte, jamais alguém falou como este homem. Incrédulos. Não há ninguém que fale como Jesus. Não vale a pena seguir ninguém, a não ser Jesus. Eu queria, já que eu estou nesse capítulo aqui, um homem que cria em Jesus e que aparece aqui de novo é Nicodemos. Diz ali no versículo 50, Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, falando para os fariseus agora, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? É claro que os colegas o condenaram, né? Será que não temos que ouvir Jesus? Vamos adiante. O capítulo 8, ele diz assim, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, no último dia, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reunia em volta dele. Jesus, assentados, ensinava. Imagina assim que, como era o último dia da grande festa, de madrugada tinha gente acordado, né? Acho que já estavam cansados de dormir naquela tendinha, aquela barraquinha de folhas de palmeira. Então, queriam aproveitar bem o tempo, como os jovens fazem, né? O último dia eles vão até madrugada dentro, né? A gente que não aguenta mais. Mas quando a gente era jovem, era assim também. Aí, os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Olha a minha imaginação, né? Se eu tivesse que fazer um filminho, era muito fácil, né? Os fariseus fazendo a ronda nas tendinhas para ver se tudo estava santo, encontraram um casal que não era casal. Não estavam dormindo nem orando. Estavam pecando. Esses judeus, os fariseus, se seguissem a lei, teriam que apedrejar aquela mulher. E o homem também, né? Mas como é homem, né? Vamos deixar a mulher que vale menos, né? Na época, assim era o conceito disso. E vamos ver o que Jesus diz. Vamos ver se Jesus realmente segue a lei. Era uma armadilha para Jesus. Era um flagrante. Mas Que conselheiro maravilhoso que vê o coração e conhece a sua criatura. Ele veio para salvá-la. Aqueles homens que não eram santos, que nem aquela mulher, foram denunciados por Jesus pela sua palavra. Então tá, então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E vocês conhecem a história. Todos foram saindo, ficou só a mulher. E aí vem o conselho maravilhoso. Eu não te condeno, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Vai e não peca mais. Em vez de ouvir homens cheios da árvore do conhecimento falando sobre a vida, não é melhor a gente ir para a árvore da vida? Temos ouvidos para ouvir. Jesus repetia isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Descontraí um pouco. Eu tinha um pastor alemão, não cachorro, tá? Um pastor alemão que me cuidava dos meus primeiros anos. E ele nasceu na Alemanha, então era um pastor da Alemanha, tá? E ele tinha uma palavra muito alemã, né? Não preciso dizer detalhes. E ele sempre dizia assim: nós homens, nós gostamos de fazer uma moldura assim, né? E dentro dessa moldura é tudo que nós aceitamos. Todos nossos conceitos de vida estão ali, né? O que não cabe na moldura, nós rejeitamos. E Jesus às vezes quer colocar algumas coisas em nós e não acha espaço, porque nós só temos espaço daquela moldura. Tudo isso ele falando em alemão, tá? Aí eu fiquei pensando, que coisa, né? Os caminhos do Senhor são tão mais altos que os nossos, e os conselhos do Senhor, eles vêm do céu. Os conselhos do Senhor vêm do céu. Quando ele fala que recebeu de Deus, é porque a palavra que temos de Jesus, ela é a palavra de Deus. Agora eu quero uma outra comparação. O fim do Sermão do Monte. Há uma expressão do povo que ouviu aquele sermão, que estavam acostumados a ouvir os escribas e fariseus, e eles dizem lá em Mateus 7, né, que é o fim do Sermão do Monte, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como tem autoridade. O Senhor tem toda a autoridade. O Google é um bom auxílio, mas alguns dependem do Google, né? Queria apenas exortar assim, para que vocês nunca tirem o ouvido das palavras de Cristo, porque os aplicativos do Google, elas não consideram essa voz. ainda que tenha muita coisa boa e de muita gente que traz palavra de Deus ali, que está ali, né? Não estou questionando isso. Mas esse cuidado, né? Quando Jesus tem autoridade, eu gosto de pensar que essa autoridade que Jesus tinha não era uma questão de personalidade, né? Porque senão todos teriam que ser do mesmo jeito de Jesus. Eu, por exemplo, aqui sou um cara que não grito, mas é porque é minha personalidade, eu falo mais pausado, né? Tem uns aqui que tem um pensamento rápido, assim, vão, né? São práticos, são didáticos, tem bastante gesticulação no palco aqui, né? Mas eu não sou esse teatral todo e não estou dizendo que isso é errado, né? É mais fácil dormir quando eu falo do que quando o Samir fala, não é? Mas são duas personalidades diferentes, né? Mas a autoridade, ela não depende disso. Não depende disso. Às vezes, nós seguimos isso. Às vezes, nós nos deixamos levar por isso. Moisés sempre dizia assim que no seminário, eles davam uma dica para o sermão, que era o seguinte: quando o argumento é fraco, fala mais alto. Porque muitos se deixam enganar pelo grito, né? A minha esposa, às vezes, ficava irritada com os filhos, né? E o filho desobediente, desobedece, e ela levantava a voz. E eu dizia para ela assim: a autoridade não precisa levantar a voz. Ou tu tem ou não tem. Não é o volume de voz que vai fazer tu ter ou não ter. Não se deixem levar pelas coisas externas, né? Que bom. Jesus disse: o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Está lá em João 12, 49. Tem um rapaz que eu estou acompanhando. Um rapaz cuja mãe insistia com ele em seguir Jesus por muitos anos. E ele não deu muita bola, foi indo. Casou, teve dois filhos. A mãe faleceu e a mulher deixou dele. Com dois filhos. Ela não levou os dois, deixou dele. Aí ele foi lembrar do conselho da mãe. E aí ele já tinha colhido tudo aquilo que Provérbios diz. E aí ele se entregou para Jesus. E aí ele veio falar comigo, porque eu conheci a mãe, mas o menino nunca se aproximou de mim. E aí ele começou a ler a Bíblia. E é engraçado, né? Começou a ler a Bíblia, conhecia alguma coisa, a mãe falava muito da Bíblia para ele. Mas ele disse: não, eu vou. O exemplo da mãe fez com que ele decidisse seguir o caminho da mãe. E aí ele leu na Bíblia e me perguntou assim: eu vi que a Bíblia ensina que quem é separado não casa de novo. Aí ele perguntou para mim assim: é isso? Eu sei que muitos dizem assim: bom, não é bem isso, né? A gente ouve muitas vezes quando lê um texto bíblico, diz assim: não é bem isso. Eu apenas disse para ele, sim, é isso que a Bíblia diz. Eu não batizei ele ainda, ainda como é alguém lá do interior, né? Às vezes a gente não se encontra tão frequentemente, mas coloquei um discípulo perto dele para acompanhá-lo. O que eu queria dizer, assim, é que nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Nós não podemos dizer assim, não, mas hoje a sociedade é assim, é assado. Hoje pensamos assim, é assado. A palavra de Deus é eterna. Jesus é o mesmo desde a eternidade para toda a eternidade. Não muda. Os homens gostam de novidade, então querem trazer coisas novas para ver se atraem as pessoas. Se Jesus não atrair para novidade de vida, não adianta nós atrair por palavra alguma. Não é? Então, não relativize. Paulo diz uma coisa. No fim da sua vida, ele diz assim, as traduções são diferentes, eu não deixei de passar todos, em umas traduções assim, todos os conselhos de Deus, né? Aí na tradução anterior, nossa aqui, dizia todos os desígnios de Deus, e a nova tradução diz todos os planos de Deus. Todas essas palavras, elas têm uma interligação. Mas, na verdade, a palavra original é buleia, é a tal do conselho. Pergunto, nós temos opção em mudar o plano de Deus, o desígnio de Deus, o conselho de Deus? Não temos. A não ser que nós saiamos de Deus. O que não é, todos nós que estamos aqui, não é essa a intenção. Queremos seguir Jesus. Para terminar, em João 6, não vou gastar o tempo lendo tudo, mas Jesus fala uma coisa: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, né, não pode, não vai viver essa vida eterna, não tem essa vida, não. Né, do reino. Aí os discípulos que já se decidiram seguir Jesus ficaram escandalizados. E disseram, dura essa palavra, né? É claro que se a gente fica pensando no natural, ela não faz muito sentido. Mas é uma palavra espiritual. 6,63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante de todo esse discurso de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? E Simão Pedro faz uma declaração que eu queria sublinhar. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, vírgula, o maravilhoso conselheiro. Amém? Os conselhos de Jesus levam à vida eterna. E a reação de Pedro não foi um entusiasmo por um mestre carismático. Viver por Jesus é decidir até a morte seguir Jesus. Que nem a vida aqui, nem a morte aqui nos separarão do amor de Deus. Se nos matarem por causa de Jesus, isso nos leva à vida. a vida eterna. Maravilhoso conselheiro, quem tem ouvidos para ouvir, ouça Jesus. Não consulta Jesus em última instância. Não diz assim no fim, né? Você tentou todas as coisas assim, bom, agora seja o que Deus quiser. O que Deus quiser tem que estar lá no começo e não no fim. Amém? Fala com Jesus, segue Jesus. O que Ele disser vai te levar à vida eterna. Escolhe a melhor parte, como Maria. Não te agita de um lado para outro com toda a tua ansiedade. Amém? Pai querido, obrigado por esse Jesus, teu filho amado, que enviaste para nos falar tão de perto. Palavras de vida eterna, conselhos eternos, conselhos que ultrapassam o nosso entendimento, mas que vem do teu coração para nos dar vida. Queremos esta vida. Ensina-nos a ouvir, a ter ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Amém.